Yeah. Primeiro eu queria falar uma coisa que realmente a força desse shiur, dessa aula, seja de vitalidade para o meu pai, que hoje faz 83 anos, que seja até 120, realmente que ele fique bem, com saúde, com felicidade, com alegria.
Nos meus documentos eu faço 84.
Desculpe.
Era comum os pais registrarem antes para entrar mais cedo na escola.
É verdade.
Amém, Rabino.
Amém. E também que é interessante, eu pensei numa coisa bonita para falar para o meu pai, que 83 anos é uma idade que está na Torá. Está escrito no livro de Shemot, Êxodo, capítulo 7, verso 7, que Moshe tinha 80 anos e Aharon, o irmão de Moshe, tinha 83 anos quando eles chegaram e foram falar com o faraó. E isso me trouxe o seguinte insight, lendo esse pasuk, esse verso da Torá, que alguém como meu pai, que chegou nessa idade, é uma idade tão respeitável, tão digna, tão especial, que a pessoa já se encontra numa posição de ser recebida até por reis. Assim eu interpretei esse pasuk da Torá em honra ao meu pai hoje. Tem o rei dos reis, mas esse já é outro assunto. Acho que deu para entender a ideia. Significa que você poderia até ser recebido por reis. Já ganhou, com essa coroa, o mesmo nível de um rei. Porque os reis recebem as autoridades máximas também dos outros países. Esse é o princípio que eu estou adotando. Portanto, meu pai já chegou num nível de ser ele mesmo um rei.
Como Jacob Avino foi aos 130 anos percebido pelo
Isso
Paulo.
Me lembra que o rei Faruque, depois que ele é deposto, jogando um pouco com os amigos, numa aposta violenta, ele falou assim, o cara apresentou um jogo, ele falou, tem quatro reis, mostrou três, começou a falar, três a menos e um sou eu. Ele achou que era quatro.
Ganhava.
Tá bom. Ok, vamos agora encerrar os comentários paralelos, certo? E se focar aqui. Eu não tive oportunidade de continuar ainda com esse grupo, o livro Shareik do Chá. Eu fiz duas introduções, sendo que a primeira era uma introdução geral, eu coloquei algumas ideias minhas também, e a segunda foi uma tradução da introdução do próprio Rabbi Haim Vital, quem escreveu esse livro, através dos ensinamentos do Arizal. Então, na sequência, o certo seria começar com o Portal 1, que é o início dessa obra extraordinária, de grande profundidade e iluminação. E esse primeiro portal, o Rabbi Haim Vital, de abençoada memória, ele explica, da maneira dele, numa linguagem de mais de 400 anos atrás, o que é o homem, exatamente. Quem é você? O que é realmente você? Esse é o assunto básico desse capítulo 1, vamos chamar, do Shareik do Chá. E eu ia fazer isso, entretanto, eu queria fazer uma interpolação. Eu queria colocar, antes de iniciar o capítulo 1 do Shareik do Chá, uma explicação que eu encontrei do grande mestre, Rabbi Aryeh Kaplan, Olav Sholom, abençoada memória, que, lendo essa explicação, eu pude ver que ela trata de uma maneira singular, contemporânea, de explicar exatamente o que o Rabbi Haim Vital explicou numa linguagem não tão contemporânea e mais erudita no Shareik do Chá. Esse texto do Rabbi Aryeh Kaplan destrincha o texto do Shareik do Chá, logo no primeiro capítulo, ensinando de uma maneira muito especial, como eu vou mostrar para vocês, Deus quiser, que é o homem, exatamente. Então eu vou traduzir ao vivo e, quando pertinente, colocar algum comentário meu. o texto tem o título Encontre o seu eu verdadeiro. Esse é o nome desse texto. Muito bem, ele começa. Salomão, o homem mais sábio de todos, perguntou: quem sabe o que é o espírito do homem? Se ele vai para cima, e o espírito dos animais, das bestas, se ele vai para baixo na terra. Isso está no livro de Eclesiastes 3:21. O que é o espírito do homem? Ele é distinto da pessoa? Se ele for, o que é então a pessoa? Como nós podemos iniciar e discutir o destino desse espírito antes que nós conhecemos o que ele é, antes que nós conhecemos o que o homem é? Podemos nós considerar o nosso futuro sem definir aquilo que nós somos agora? Antes de pensarmos sobre o seu espírito, eu preciso te perguntar como pensar sobre você mesmo. O que é você realmente? Quem é o seu eu real? Quem é você de fato? Antes de nós examinarmos essas questões profundas e abstratas, vamos olhar aos aspectos concretos e evidentes de uma pessoa. Pegue sua mão, por exemplo. Olhe para ela. Pense sobre ela. O que você vê? Ela é parte do seu corpo? Um membro? Um apêndice feito de ossos e veias e coberta de pele, etc. E carne, obviamente, essa pele cobre. Ela é preenchida por nervos e vasos sanguíneos. Existem túneis linfáticos que passam por toda ela, conectando ela ao seu corpo e fazendo, portanto, ela ser parte do seu corpo, parte de você. Agora, de novo, olhe para sua mão. Ela abre e se fecha. Ela obedece cada comando que a sua mente envia para ela. Ela é sua. Ela é parte de você. Mas o que é você? O que acontece quando você fala para a sua mão abrir e fechar? Como que a sua mente consegue desejar que a sua mão se abra? Quem exatamente está dizendo para a sua mão se fechar? Agora, vamos considerar a pessoa como um todo. Aponte para você. Se você é como a maioria das pessoas, você vai estar apontando o seu dedo para o seu tórax, o seu coração, o seu corpo, essencialmente. Mas será que o seu corpo é realmente você? Já não faz tanto tempo atrás, a pessoa poderia considerar o seu corpo realmente como uma parte integral dela mesma. Você era o seu corpo e o seu corpo era você. Mas hoje em dia não é bem assim. O progresso científico mudou todo esse conceito da identidade humana. Essa nova era nasceu no final dos anos 60. Quando um mundo esperançoso e espantado testemunhou a luta dramática do homem pela vida. O Dr. Philip Bleiberg viveu por um ano e meio com o coração de outra pessoa batendo no seu peito. Se eu tivesse perguntado ao Dr. Bleiberg para apontar para ele mesmo, será que ele teria apontado para ele mesmo no seu peito? Será que aquele coração que foi transplantado de outro ser humano realmente parte dele? O Dr. Bleiberg certa vez descreveu suas emoções quando ele viu o seu próprio coração original suspenso em um jarro em formol. Como que um homem se sente segurando o seu próprio coração nas suas mãos? Qual o coração que era exatamente agora do Dr. Bleiberg? Agora, pergunte a você mesmo. Se o coração que bate dentro de você, aquele que você apontou, é o seu eu real? Ou será que você é alguma outra coisa totalmente diferente? Em 1969, A ideia de transplantar um coração humano vivo, pulsante, dentro de outro ser humano parecia um milagre. Hoje, é quase comum. Hoje, os avanços da ciência são até mais radicais. Pesquisadores predizem coisas que vão nos forçar a mudar a maneira que nós pensamos por completo. Uma das coisas que os pesquisadores estão prevendo, talvez em poucas décadas, uma ou duas, é o transplante de cérebro. Sim, um cérebro vivo poderá ser tirado de um corpo humano e colocado em outro. Este feito nos forçaria a lidar com a questão: o que exatamente é a personalidade humana? Imagine que você tenha uma doença incurável no seu corpo, mas o seu cérebro permanece saudável. Os médicos encontram um doador para você. A pessoa tem um dano cerebral irreparável. E ela teve o seu cérebro essencialmente parado de funcionar. Mas o corpo continua saudável. Você é colocado sob anestesia. Seu cérebro é removido de você, do seu corpo presente. O corpo que está adoentado demais para sustentar a vida. E agora, esse cérebro é colocado num novo corpo saudável. Agora imagine que você desperta. Você ainda tem o seu velho cérebro, com todas as suas memórias e tudo mais. A sua personalidade completa permaneceu intacta, com todos os seus padrões de comportamento, todos os seus padrões de pensamento, ainda assim estão todos funcionando perfeitamente. Entretanto, agora você tem um corpo novo, novas mãos, pés, olhos, ouvidos, novo coração. O seu corpo original era velho e doente, degenerado. Agora você tem um corpo novo, jovem, saudável, cheio de energia. Agora, se eu perguntar para você, apontar para você mesmo, aonde você apontaria? Para o seu peito? Para o seu tórax? Para o seu corpo? Exatamente aonde? Lembre-se, você tem o seu velho cérebro, seus velhos pensamentos, suas velhas memórias, mas um novo corpo. Quem então é o seu eu verdadeiro? É aquele velho corpo que está deitado sem vida, numa maca? Ou esse novo corpo, o corpo que agora controla as suas funções e que está recebendo os seus pensamentos? Esse é seu corpo, de fato? Talvez o seu eu verdadeiro é o seu cérebro. E na medida que nosso conhecimento progride, as questões se tornam mais e mais complexas. E nós precisamos pesquisar mais ainda. Muito bem. Nós vivemos na época dos computadores. Os avanços tecnológicos são muito rápidos para o leigo acompanhar. Cada geração de computadores é mais sofisticada do que a anterior. Os supercomputadores conseguem sobrepujar, em termos de sua performance, os seus predecessores milhares de vezes. Cada geração é mais complexa, mais rápida e literalmente mais inteligente. Muitos dos avanços da tecnologia computacional são desenvolvidos através da ciência de cibernética. Essa ciência traz comparações entre os computadores avançados e o cérebro humano. De várias maneiras, computadores extremamente complexos se comportam essencialmente como cérebros humanos. E, até uma grande extensão, os cérebros humanos se comportam como computadores extremamente complexos. Através das cibernéticas, engenheiros computacionais usam o nosso conhecimento do cérebro humano para desenvolver computadores melhores. E psicólogos são capazes de usar o nosso conhecimento de computadores para ganhar insights maiores na operação do cérebro humano. Em tecnologia computacional, é possível programar a memória de modo que ela seja transferida ou transferível. Ou seja, toda a informação de um computador pode ser transferida para o outro. Isso acontece eletronicamente. Só o que passa de um computador para outro é informação, a data que é carregada por impulsos elétricos. Esses cientistas da área de cibernética já especularam quando será possível fazer a mesma coisa com o cérebro humano. Esse conceito é um tema favorito para os escritores de ficção científica, mas muitos cientistas sérios acreditam que será possível, de fato. E mesmo que não seja possível na prática, é possível em teoria. Vamos tentar visionar a transferência de memória humana. A pessoa tem uma doença incurável. Nem o seu corpo, nem o seu cérebro podem ser salvos. Nós crescemos em laboratório um novo corpo, cérebro, etc., um clone genético do original. E isso acontece em alguma espécie de processo onde uma solução química nutriente é capaz de fazer isso acontecer. Muito bem. E isso não é possível agora, mas avanços em bioengenharia sugerem que será possível em uma década ou duas. Então, o novo corpo cresce lá e um novo corpo com, na verdade, com um cérebro que está branco, sem nada, vazio. O novo cérebro é capaz de funcionar, mas ele é ausente de memórias e padrões de pensamento. Nunca foi usado. Agora nós nos dirigimos ao processo final. Nós fazemos uma transferência de memória da pessoa doente para o novo cérebro que está alojado nesse novo corpo. Agora nós precisamos lidar com um conceito fascinante. Se todas as memórias das pessoas, os padrões de pensamento e os traços de personalidade puderem ser transferidos para o novo corpo e cérebro, essa pessoa literalmente existiria no novo corpo e no novo cérebro. Apesar de que nada físico se alterou e apesar de que nenhuma parte física dela foi transplantada para o novo corpo, só o que foi transferido, só o que foi colocado no novo corpo, é uma certa quantidade de dados, de data, como se diz, informação que até agora existia no velho cérebro. Essa informação contém o acúmulo total da personalidade da pessoa. Tudo isso é possível, pelo menos em teoria. Agora, de novo, nós perguntamos, quem é você? Não deve ser o seu corpo, nem o seu cérebro. Só pode ser a informação, entre aspas, que é contida no seu cérebro, as suas memórias, a sua personalidade, os seus padrões de pensamento. Então, o que ocorre quando nenhum transplante de cérebro, memória, ocorre e quando o corpo original da pessoa degenera e morre? O que acontece com toda essa informação? Depois que o cérebro se torna inerte e o corpo decai, o que acontece com esse banco de dados? Isso realmente é algo de uma análise mais profunda, para que a gente possa descobrir quem é a pessoa verdadeira. Quando um livro é queimado, o seu conteúdo é destruído. Quando um computador é quebrado ou desligado, a sua informação pode até ser permanentemente apagada. Quando a pessoa morre, a mesma coisa acontece? Será a mente, a personalidade, os padrões de pensamento, as memórias, irreversivelmente perdida? Nós sabemos que Deus é omnisciente. Ele sabe tudo e se lembra de tudo, cada pensamento, cada memória, cada traço de personalidade de cada ser humano. Ele é consciente de cada coisa individual que existe em nossas mentes. Então, quando a pessoa morre, Deus esquece tudo isso? Certamente não. Mesmo depois da morte da pessoa, toda essa informação permanece e continua a existir na memória divina, na memória de Deus. Nós poderíamos pensar que algo que existe na memória, entre aspas, sozinho, como algo estático, como um pedaço preso, parado de informação, de fatos sem vida. Mas os pensamentos de Deus e memória não são estáticos. O acúmulo total de personalidade de um ser humano pode, de fato, existir na memória de Deus. Mas isso não é a mesma coisa do que existir na memória humana. Na memória de Deus, a personalidade humana pode ainda manter a sua identidade, pode manter a sua volição, pode se permanecer ativa. É isso que nós chamamos da alma humana. Isso é alma. Isso é o que vive e sobrevive, mesmo depois que a pessoa se foi. É muito difícil para nós imaginar uma personalidade ativa, uma entidade viva, existindo dentro da memória de Deus. Todo o conceito da mente de Deus é muito difícil para nós compreendermos. Então, a gente acaba dando nomes para que possamos pegar esses conceitos com um pouco mais de facilidade. Nós dizemos que a alma está no céu, no paraíso. Nós descrevemos a alma como residindo no Olam Haba, no mundo por vir, no mundo das almas. Nós dizemos que ela repousa no poço da vida eterna. Metáforas para falar sobre a memória de Deus e como tudo é guardado. Os cabalistas descrevem a alma como um helek eloka mimal, uma porção de Deus ele mesmo de cima. E a escritura é muito explícita sobre o destino da alma. Entre aspas, a poeira, o pó, volta à terra como era, mas o espírito retorna a Deus que o deu, quer dizer, que o ofereceu aqui embaixo. Isso está em Coheles, Eclesiastes 12, 7. Isso, de fato, tem um significado literal. O corpo, mesmo o cérebro físico, o que poderia, pelo menos em teoria, ser descartado ou trocado, volta ao pó da terra. Mas a personalidade, a alma, vive na memória de Deus, no pensamento eterno de Deus. Essa alma, que para sempre se manterá como sua identidade, é a pessoa essencial. Isso é, de fato, o seu eu verdadeiro. Dessa maneira tão brilhante, o Rabino Arya Kaplan traduz séculos de pensamento místico, cabalístico, a Torá, para ensinar as pessoas, ou pelo menos sensibilizar as pessoas para que elas tomem um pouco de contato e consciência sobre quem de fato elas são. É verdade que no Sharik do Shah, o Rav Haim Vital, ele não se alonga tanto no desejo de explicar quem você é, apesar dele tratar isso, ele vai mais profundo no detalhamento desse mapa de quem você é. Aqui a intenção do Rabino Arya Kaplan foi de fazer essa paródia sobre a essência da pessoa não sendo aquilo que a maioria das pessoas acham que são. Ele usa essa lógica tão simples e perfeita para ir demovendo as noções superficiais, infantis que as pessoas têm sobre a essência de quem elas são elas mesmas. Então, o objetivo do texto é diferente, mas ele tem grande intersecção com o livro que, se Deus quiser, nós vamos adentrar. Em particular, no início do primeiro capítulo do Sharik Kedushah, quando é definido quem é você. Então, a lição que a gente tira daqui, mais profunda, é que todos nós, e quando eu digo nós, eu digo a nossa essência, aquilo que a gente chamaria da nossa personalidade, das nossas características, dos nossos padrões de pensamento, das nossas tendências, etc. A essência de quem nós somos sempre existe em Deus. Ela temporariamente habita um corpo aqui. E a gente vem a identificar esse corpo como sendo nós mesmos. Nós mesmos. E é uma falácia isso. Espiritualmente é completamente errado. É compreensível que haja uma identificação, porque, se Deus quiser, todos nós vivemos vários anos nesse corpo, e justamente dessa maneira a gente vem a identificar e a, muitas vezes, obviamente, a amar esse corpo e a querer que ele dure para sempre, mas é um engano. É um engano compreensível, é um engano de identificação materialista, mas é um engano. Nós continuaremos a despeito desse corpo. E às vezes, usando também as metáforas da Torá, Deus decide que Ele quer que essa personalidade, a essência dela, ou algo que precisa ser arrumado nela, volte, inclusive, num outro corpo. Isso inibe, muitas vezes, a gente diria na maioria das vezes, que a pessoa tenha qualquer consciência sobre a outra passagem que ela teve aqui. Esse é um outro assunto, mas é uma decorrência do fato de que o retorno ao poço das almas é um privilégio divino que faz com que ele possa fazer com que a nossa essência retorne aqui de novamente para alguma outra missão que a gente precisa cumprir, ou que fique lá em cima, como a gente diz, como o Rabino trouxe, no céu, no paraíso, etc., na memória divina. Eu acho que é um pensamento muito lindo de pensar que todos nós existimos constantemente e em toda a nossa totalidade na mente de Deus. Eu acho que tem muitas repercussões existenciais, filosóficas, profundas e sensíveis do que foi falado aqui hoje. Cada um deve meditar e pensar no que significa isso. Mas eu acho que, acima de tudo, é um grande consolo a gente saber de que as coisas não terminam aqui. Se Deus quiser, que a gente possa se encontrar novamente em breve. E agora adentrar, sim, esse texto extraordinário do Sharei Kedushá, escrito pelo Rabbi Haim Vital, o aluno principal do grande mestre maior da Kabbalah, o Arizal, e que no mérito desse estudo tão profundo, todos nós possamos ter atzlahá, sucesso, saúde, vida, alegrias e doçuras, e que possamos todos apressar com esses esforços, a vinda do único e verdadeiro Mashiach, que seja muito em breve em nossos dias. Amém.
Amém.